Nós vamos dar sequência ao Lidera, finalizando esse tempo, essa noite. E eu gostaria de convidar o pregador dessa noite, que é o Carlinhos, pastor Carlos Nápoles. Pode vir aqui, por favor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do Carlinhos. Carlinhos, que é um amigo querido, a gente está sempre junto, muito bom ter você. Eles estavam conosco ontem, com a banda Indelével.
É verdade.
E eles estavam ministrando aqui no Jovens, foi um tempo muito especial. Eles estão conosco todo ano, né?
Faz uns 3 anos,
todo ano está com a gente aqui, muito especial, a gente está sempre junto. Nós vamos orar pela vida do Carlinhos, você pode estender sua mão para cá, nós vamos orar por ele, pela palavra que o Senhor ministrou ao coração dele, que o nosso coração esteja aberto. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui, nós oramos pela vida do Carlinhos, clamamos ao Senhor para que o Senhor derrame sobre ele a sua graça, a sua sabedoria, discernimento, e ministre aquilo que o Senhor já trouxe ao coração dele, aos nossos corações nessa noite. Que o nosso coração seja uma terra fértil à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Eu fico feliz de estar aqui de novo ministrando, porque acredito que da última vez que eu vim eu não falei nenhuma besteira. Então, me garantiu esse convite aí mais uma vez para estar com vocês. Eu trago um abraço. Meu pastor, pastor Silas Zdrojewski, pastor me liberou. Eu estava no culto agora mesmo, nós temos um culto lá às 18 horas. Fiquei a primeira hora do culto lá e vim para estar com vocês. Trago um abraço dele, da sua esposa, pastora Carmen. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Isso é uma igreja amada, tenho bons amigos aqui. O Mateus, o Tiago, conheço também o Marcos. Pastor, muito obrigado por me receber. Estou muito feliz. Eu gostaria de, mais uma vez, fazer uma outra oração. E vou pedir para que você feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, eu mais uma vez oro, Pai. Agradeço porque oraram por mim e pediram para que eu fosse boca do Senhor aqui essa noite, pudesse ministrar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E agora, Deus, eu quero estender essa oração sobre a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo que aqui estão. Te agradeço porque nós temos acesso à Tua Palavra. Te agradeço porque o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo, que nos ajuda e nos ensina a respeito das coisas do Senhor. E eu oro, Pai, para que à medida em que eu caminho aqui na mensagem, que eu compartilho o que está anotado no meu esboço, que eu leio os versículos bíblicos, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração de cada um aqui, a vida de cada um aqui. Que o nosso ser interior seja fortalecido pelo Senhor, alimentado pelo Senhor essa noite. Eu oro, Pai, para que até mesmo se o que eu estou explicando, o que eu estou falando não for tão claro, que o Teu Espírito, Deus, ministre profundamente na vida de cada um, que nós saiamos daqui encorajados, alimentados, impulsionados por aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar com vocês essa noite sobre obediência. Eu tenho estudado muito sobre obediência. Acredito que nós lideramos uma geração, eu sou pastor de juventude também, que tem uma certa dificuldade em obedecer, um pouco mais difícil do que a geração anterior à minha, e por isso eu tenho buscado muitas referências a respeito disso na palavra de Deus, porque eu acredito que a obediência é uma parte essencial da caminhada cristã, da fé cristã. E um dos versículos mais impactantes sobre obediência que eu encontro, está em Filipenses capítulo 2, versículo 8. É um versículo que fala sobre Jesus, e diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 8. A obediência de Jesus foi ao extremo. Jesus foi obediente ao propósito de Deus Pai, até o final. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, nós também devemos ser obedientes. Jesus fala algo a respeito disso em Lucas capítulo 9, de 23 a 27. Esse é o texto que eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Lucas 9, 23 ao 27, e diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Jesus faz um convite, ele faz uma afirmação. Aquele que quiser me acompanhar, aquele que quiser me seguir, uma outra tradução diz, aquele que quer vir após mim, ou seja, vir na sequência de mim, me seguindo aonde eu vou, precisa negar-se a si mesmo. E eu gosto aqui do texto de Lucas que ele diz, tome diariamente a sua cruz para então me seguir. Está falando de uma negação. E eu acredito que a obediência é uma chave para que eu possa tomar a minha cruz diariamente e seguir a Jesus. Porque se eu estou seguindo a Jesus, eu passo a viver de acordo com as direções que Ele me dá. Eu vou no caminho que Ele me dá. Então eu preciso negar a minha própria vontade, para poder então viver a vontade de Deus na minha vida. Tomar a cruz diariamente, negando a si mesmo, sem dúvida, é uma das maiores atitudes de obediência que nós podemos expressar para Jesus. Olhando para isso, sobre negar-se a si mesmo, sobre se sacrificar, porque tomar a cruz denota sacrifício, eu posso dizer para vocês que a linguagem de amor de Jesus é obediência. Vocês já leram aquele livro? É um livro antigo, Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Alguém conhece esse livro? É um livro amplamente usado no meio da igreja. Ali tem algumas linguagens de amor, ele explica que algumas pessoas se sentem amados dessa forma e ela também expressa amor em uma dessas 5 formas. Tempo de qualidade, me ajudam aí se eu esquecer de alguma. Presentes, palavras de afirmação, toque físico e serviço. Olhando para essas 5 linguagens de amor, eu poderia dizer que a de Jesus é obediência. A obediência vai gerar muitas outras coisas. Eu brinco que a minha esposa, a linguagem que ela recebe amor, são todas as 5. Ela precisa de tudo. Ela quer serviço, ela quer a palavra de afirmação, ela precisa de presentes, ela precisa de tempo de qualidade e ela precisa do toque físico. Eu brinco assim, amor, você é um pacote completo, você precisa ser amada de todas as formas. Aí até um dia, eu estava conversando com ela, não lembro direito o contexto, e eu comecei a elogiar ela e falar, amor, eu amo muito você, como eu sou grato por ter você. Ela falou, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Falei, poxa, mas você já precisa das 5 linguagens e você quer ainda mais uma 6ª linguagem, que é a obediência. É claro que a gente começou a rir muito ali na hora, porque foi engraçado. Mas ela falou, se você me ama mesmo, então obedece os meus mandamentos. Mas eu digo isso porque Jesus mesmo disse isso para nós. Em João capítulo 14, 15, ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus fala isso para nós muitas vezes nas Escrituras Sagradas. Se você pegar desde o Antigo Testamento e também observar os momentos em que Deus fala com o seu povo sobre serem obedientes, nós temos mais de 100 versículos que falam isso. Se amamos a Deus, se amamos Jesus, devemos andar conforme os seus mandamentos. E a respeito disso, Jesus faz um questionamento aos seus ouvintes. Nós gostamos muito da parábola da casa construída sobre a rocha. Todos vocês estão familiarizados? Jesus conta uma parábola, ele diz que uma das casas foi construída sobre uma rocha, sobre um alicerce firme, e aí quando veio o vento, veio a tempestade, a casa não se abalou, mas ela permaneceu firme, porque ela estava construída sobre a rocha. E ele compara essa primeira casa com uma segunda casa que é construída sobre areia. A areia é um terreno mole, não tem sustentação. E ele diz que essa casa construída sobre areia, quando veio o vento, veio a chuva, ela desmoronou. Mas antes de Jesus começar a contar essa parábola, ele faz uma pergunta para aqueles que o ouviam, entre eles seus discípulos. Ele pergunta em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus faz essa pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí então ele conta a parábola da casa construída sobre a rocha. Ele diz: se vocês obedecerem o que eu digo, a casa de vocês vai ser essa casa na rocha. Mas se vocês não obedecerem, a casa de vocês vai ser essa casa na areia. Mas quando Jesus faz esse questionamento, ele está aplicando, está questionando o sentido dessa palavra. A palavra no grego que aparece em Lucas é kurios. Kurios significa dono, proprietário, amo. Então Jesus está fazendo a pergunta: por que que vocês dizem que eu sou o dono de vocês? Por que vocês dizem que eu sou o proprietário de vocês, no sentido de escravo? Eu tenho propriedade sobre vocês, mas vocês não me obedecem. Não faz sentido. Uma vez que vocês me chamam de Senhor, se eu sou o Senhor de vocês, vocês devem fazer o que eu digo. E aí Jesus faz esse questionamento. Jesus basicamente, ele está levantando a questão: se você me chama de Senhor, então você deve me obedecer. Você deve fazer aquilo que eu digo. Senão, é melhor que você não se refira a mim como Senhor, digamos assim. E essa é a base da nossa relação com o Senhor Jesus, com o Kurios. Jesus tem propriedade sobre a nossa vida. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, não é verdade? E nós passamos a pertencer a Jesus. Nós cantamos sobre isso. Falamos muito sobre isso. Nós dizemos: Jesus, a minha vida pertence a ti, eu entrego o meu coração a ti, eu sou teu. Nós não gostamos de cantar isso? Então Jesus traz esse entendimento: se você pertence a mim, se eu sou o seu Senhor, o seu dono, o seu proprietário, então você deve obedecer aos meus mandamentos. E quando Jesus comissiona a sua igreja, em Mateus 28, ele fala sobre obedecer os mandamentos. Ele diz: vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. É o desdobramento da conversão, é o desdobramento da declaração de que eu pertenço a Deus. Eu obedeço tudo aquilo que Ele nos ordenou. A linguagem de amor de Jesus é a obediência. E essa não é uma obediência eventual. Em alguns momentos específicos eu obedeço, outros não. Ou conforme a minha vontade, mas é uma obediência total, conforme, alinhada com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz tanto no início como no final da sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, e também capítulo 16, versículo 26, que nós somos chamados para obediência por fé. Ele trabalha com esse significado da palavra fé, que significa fidelidade, num sentido de constância. Nós somos chamados a viver a nossa fé de forma constante e fiel. E de forma constante e fiel denota obediência. Nós não podemos desassociar a nossa declaração de fé a uma declaração de obediência a Deus. Não tem como eu dizer que eu sou fiel a Deus se eu não estou disposto a viver conforme os seus mandamentos. Mas existem algumas distorções do que nós entendemos como obediência. Vou falar de duas delas com vocês. A primeira distorção é a distorção da obediência aparente. É uma obediência que parece obediência, mas que na verdade é desobediência. O Senhor Jesus tomou tempo ensinando sobre isso. Ele conta mais uma parábola é a parábola dos dois filhos de um dono de uma terra. Esse pai chama os seus filhos e manda os filhos trabalharem na vinha. Ele diz, vão trabalhar na vinha, vão trabalhar no campo. O primeiro diz, papai já estou indo e não vai. O segundo reclama, mas no final das contas vai e faz o que o pai pediu. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? E os ouvintes dizem, o segundo, que disse que iria fazer, aliás, que primeiramente reclamou que não faria, mas no final das contas o fez. E aí Jesus faz uma associação desse que primeiramente disse que não faria, mas acaba fazendo. Jesus faz uma associação com os pecadores da época. Ele associa essa pessoa da parábola com as meretrizes, os publicanos, cobradores de impostos, esses que a gente conhece. Ele diz, da mesma forma, muitos que não são dos escolhidos, do povo escolhido, estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Porque primeiramente eles não me obedecem, mas depois o seu coração se enche de arrependimento e eles cumprem a minha vontade. Jesus está falando que é possível ser obediente de aparência, mas desobediente nas atitudes. Ele faz uma comparação. Os fariseus eram que estavam sendo comparados com esse primeiro filho, que disse que faria a vontade de Deus, mas na hora de realmente fazer a vontade do pai, mas na hora de realmente fazer, acabava não fazendo. Então, no final das contas, o que realmente contou dentro desse contexto da parábola não foi a resposta imediata, mas foi a obediência final. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? Nós ouvimos, às vezes torcemos, né, o nariz, achamos ruim, mas depois o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nós acabamos por viver a vontade de Deus. E isso é o processo da conversão. E cada vez que eu me aproximo de Jesus, estou fazendo isso. Estou dizendo para Jesus que eu quero viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Tiago escreve no seu livro, na sua carta, capítulo 1, versículo 22, ele fala sobre isso. Ele diz que é possível nós nos tornarmos apenas ouvintes, mas não sermos praticantes. Você pode ler esse versículo depois, Tiago 1, 22. Ele diz que isso é possível, nós ouvirmos, mas não praticarmos. É possível nós, dia após dia, ouvirmos a pregação da palavra. Você ouve aqui na igreja, você ouve no seu PG, você ouve talvez podcasts cristãos, você ouve pregações durante a semana, ouve muita coisa, mas não pratica. Só ouvir não é o suficiente. É extremamente importante, porque a fé vem pelo ouvir. E se eu não ouço, eu não sei o que fazer, mas só ouvir não é o suficiente. Precisamos ser praticantes da palavra. Quando eu estava fazendo essas anotações, eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com um pastor chamado Harry. Ele é pastor na Indonésia, ele é local, numa igreja chamada Abba Love, que fica em Jakarta. Não sei se você sabe, mas na Indonésia a população majoritariamente é muçulmana, a porcentagem de cristãos é muito baixa. Mas graças a Deus temos igrejas lá, pessoas pregando o evangelho. E nós estávamos conversando sobre as realidades das igrejas nos países. E eu contei para ele que uma das coisas que nós estávamos enfrentando era o cristianismo nominal, os evangélicos nominais. Pessoas que se dizem evangélicas, mas são evangélicos não praticantes. Eu lembro que naquela época já chegava a 40% dos que se dizem cristãos. Ah, eu sou evangélico, sou cristão, mas eu não pratico. E ele teve dificuldade de entender aquilo. Eu falei, provavelmente nós temos também uma porcentagem dessa dentro das igrejas, que são meros ouvintes. Eles estão lá, eles se identificam com a fé, eles gostam do pastor, eles gostam da palavra, gostam do louvor, mas no dia a dia deles, você não vê evidências. E eu percebi que ele achou aquilo estranho. E eu fiz uma pergunta muito tola para ele. Eu falei, isso não acontece na Indonésia? Como que é na Indonésia? Ele disse, não, Para nós é fácil identificar. Porque cristão é aquele que pratica a Bíblia. Falei, nossa, essa resposta é muito óbvia, não é? Por que nós temos dificuldade então? Eu fiquei envergonhado com a situação. E ele disse que é muito fácil perceber quem é cristão. Porque ele acaba se comportando de uma forma diferente da grande maioria da população. Ele é obediente às palavras de Jesus, a forma que ele vive família é de acordo com a palavra de Deus. A forma que ele administra o dinheiro dele é de acordo com a palavra de Deus. A forma que ele educa os filhos é de acordo com a palavra de Deus. A forma que ele se comporta com os seus vizinhos, com os seus amigos, com as pessoas do trabalho é de acordo com a palavra de Deus. Testemunho traz autoridade para aquilo que é ouvido, para aquilo que é aprendido. Não, é necessário sermos muito mais do que ouvintes, sermos praticantes da palavra de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o Senhor espera de nós um compromisso de obediência. Jesus falando sobre isso ainda, em Marcos capítulo 7, agora direcionado mais uma vez aos fariseus, ele diz: olha, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. O lábio deles, da boca para fora, existia uma ideia de obediência, mas os seus corações não estavam submetidos ao senhorio de Jesus. Ele fala que de alguma forma, dá a entender de alguma forma, que a tradição, a forma como eles viviam a vida, acabava invalidando o que a palavra de Deus realmente os ensinava. E aí Jesus vem e ele confronta esses homens. Ele confronta, porque eles estavam preocupados, naquele momento, no contexto de Marcos capítulo 7, que os discípulos de Jesus não estavam lavando a mão para comer. Eles estavam preocupados com coisas pequenas. Então Jesus os repreende nas coisas que eram realmente essenciais, nas coisas que atingiam o coração. Ele fala: olha, vocês zelam tanto pela tradição, mas vocês não conseguem dar valor à palavra de Deus, aquilo que realmente interessa. Jesus diz para nós, através disso, que nós devemos ser zelosos e amar a palavra dele, amar aquilo que ele nos diz, muito acima de uma obediência aparente. E a expressão que ele usa aqui é uma expressão interessante. É kalos, a palavra. É jeitosamente. Vocês maquiam a obediência de vocês para que ela se pareça como obediência. Vocês mascaram a forma que vocês falam, a forma que vocês andam, a forma que vocês se comportam, mascara uma obediência que já atingiu o coração de vocês. Irmãos, Deus espera de nós uma obediência completa, uma obediência profunda, e não somente uma obediência para que os outros vejam. Não é filtro, um filtro de obediência, é uma obediência real e sem filtro. Por isso nós temos que tomar cuidado para não mascarar um coração desobediente com uma conduta obediente. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela nos chama a atenção para isso. Mais uma vez, Jesus repreende os fariseus de forma severa. Em Mateus 23, 27 e 28, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eles não negam a si mesmo, mas fazem o que querem. Essa palavra hipócritas, ela é forte, ela significa atuar. Eu estou atuando conforme um papel que me foi dado no teatro, né? Vem do teatro. Eu não sou aquela pessoa numa peça, eu estou atuando, eu estou me comportando de acordo com o que foi me dado como personagem, então eu estou atuando como personagem. Jesus chama aqueles homens, fariseus, mestres da lei, que eram a aparência da espiritualidade, que eram a aparência daqueles que eram seguidores de Deus, servos de Deus. Ele diz: olha, vocês estão só atuando. Vocês não são isso na vida real. Vocês parecem bonitos por fora. As pessoas olham para vocês e veem coisas bonitas. Mas o coração de vocês não me obedece, não é obediente. Não ama os meus preceitos. Vocês negligenciam os meus preceitos. Ele fala isso no versículo 23 do capítulo 23. Vocês negligenciam os principais preceitos da minha lei. Deus espera de nós obediência. Obediência completa à sua palavra. Não uma obediência aparente, mas uma obediência profunda e verdadeira. Uma vez eu estava conversando com as minhas filhas. Eu tenho duas meninas gêmeas. Elas estão com 9 anos agora. E elas têm muita energia. Muita energia mesmo. Tiago tem gêmeos lá também, né? As minhas filhas têm muita energia, chega a dar canseira em cachorro, né? Tanta energia que elas têm. E uma vez elas estavam agitadas, elas não param quietas nem para comer, agitadas, agitadas, e eu falei: filha, olha aqui para mim, me escuta, é só você me obedecer, é só você fazer as coisas do jeito que eu te falo, filha. Parece que o Espírito Santo falou no meu coração: eu já falei tantas vezes isso para você. E Deus fala isso para nós. Nós insistimos em fazer as coisas do nosso jeito, e aí Jesus vem, com o Espírito Santo vem e nos fala: olha, só você me obedecer que as coisas vão dar certo. Outra distorção que acontece no quesito da obediência, essa é a segunda, é a obediência parcial. E a obediência parcial, no final das contas, é desobediência. A palavra de Deus mostra que nós devemos andar na lei do Senhor e cumprir todos os seus preceitos. Em Tiago capítulo 2, de novo, no versículo 10 e 11, ele diz que cumpre a lei de Deus, mas, aliás, que quem cumpre a lei de Deus, mas tropeça em um mandamento, tropeçou em toda lei. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11. Nós não fomos chamados para obedecer parcialmente, mas completamente. Não fomos chamados para guardar uma parte da lei, mas toda a lei do Senhor. Nós não fomos chamados para obedecer a maioria dos mandamentos, mas sim todos os mandamentos. Nós fomos chamados para manifestar uma obediência total. Mais ou menos em 2010, saiu uma pesquisa do Instituto Barna, que hoje é um dos institutos mais reconhecidos em pesquisas cristãs, um instituto americano. Eles entrevistaram aproximadamente 5 mil frequentadores de igreja, pessoas que eram membros de igrejas nos Estados Unidos. E as perguntas, elas tinham como objetivo identificar se aquelas pessoas, elas viviam conforme a palavra de Deus. Se a forma como elas administravam dinheiro, viviam casamento, viviam, enfim, o seu caráter, refletia obediência à palavra de Deus. E eles chegaram à conclusão que de daquelas 5 mil pessoas que foram entrevistadas, somente 3% das pessoas realmente viviam as suas vidas conforme as Escrituras Sagradas. No que diz respeito à moralidade, moralidade sexual, no que diz respeito ao casamento, no que diz respeito à administração do dinheiro, da família, educação dos filhos e assim por diante. Irmãos, isso precisa gerar um temor no nosso coração. Isso é um sinal. Você pode dizer: ah, mas isso foi nos Estados Unidos, pastor. Mas isso reflete o comportamento de muitas pessoas também. Obedece parcialmente, obedece algumas coisas, mas não é fiel em todas as coisas. A obediência parcial é, na verdade, desobediência. Nós precisamos levar a sério tudo o que o Senhor nos ensina. E um exemplo grande, um exemplo interessante que nós encontramos na palavra de Deus, de obediência parcial, é o rei Saul. Eu vou rapidamente passar aqui por 1 Samuel, capítulo 13. Saul recebeu uma instrução de Samuel. Samuel disse para ele: espere o prazo determinado. Eles estavam organizando um sacrifício, ele precisava esperar o sacerdote chegar para então fazer o sacrifício, porque só o sacerdote poderia ministrar o sacrifício. Então ele disse para Saul: Saul, espere o prazo, que era 7 dias, até que eu chegue, até que Samuel chegue para fazer o sacrifício. Mas o povo começou a ficar impaciente, começou a ficar inquieto, e quando deu 7 dias, Saul resolveu ele mesmo ir lá e sacrificar, ele mesmo ir lá e fazer o sacrifício. Porque ele ficou com medo que o povo não esperasse, que o povo fosse embora. Ele usa como desculpa, ele diz: olha, mas o pessoal estava indo embora, a turma estava dispersando, então eu fui lá e resolvi fazer o que eu tinha que fazer. Mas ele foi desobediente. Era simples, era uma direção simples. E ele inventa uma desculpa. A desculpa dele até faz sentido. E muitas vezes as nossas desculpas também fazem sentido para nós. É legítima até a nossa desculpa, no sentido de... é explicável. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, nós não podemos tomar atalhos. Nós não podemos usar desculpas. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos disse. E aí Samuel traz um confronto da parte de Deus e explica, né, que aquela oferta foi rejeitada. E da mesma forma, Saul acaba sendo rejeitado por conta da sua desobediência. E aí Deus manda Samuel ungir um outro rei. Depois, capítulo 15 também, de 1 Samuel, o Senhor manda o povo atacar os amalequitas e destruir toda a memória dos amalequitas. Matar todas as pessoas, não só o rei Amaleque, mas toda a geração, e destruir tudo que eles tinham. Saul vai lá, confronta com os amalequitas, vence os amalequitas, mas ele resolve por conta própria poupar o rei. E ele vê uns bois bonitos, gordos, e ele resolve também poupar os bois. Mas a ordem do Senhor era: destrua tudo. Aí Samuel, o sacerdote, vem e pergunta para ele, estou parafraseando aqui: por que que você não foi obediente? E mais uma vez ele tem outra desculpa. Ele diz: não, mas esses bois são para o sacrifício. Eu vou usar esses bois vão ser bênção. Às vezes a gente usa até o contexto da bênção para mascarar a nossa desobediência. E mais uma vez Samuel confronta. E é nesse contexto que Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A desculpa até servia, mas ela era uma desculpa desobediente. Desobediente. O Senhor está nos ensinando, Ele está nos confrontando para que a nossa obediência não seja só uma obediência aparente ou uma obediência parcial, mas uma obediência total. A obediência gera bênção, irmãos. Negar a mim mesmo para obedecer ao Senhor, negar a mim mesmo para viver como sacrifício no altar do Senhor, vai gerar bênçãos verdadeiras nas nossas vidas. Antes mesmo de manifestar culto, expressar adoração com os nossos lábios, nós devemos a Deus obediência. Uma vez, estava conversando com o meu pai. Meu pai, infelizmente, a gente não mora perto, ele mora em Criciúma, Santa Catarina, eu moro longe dele. Eu queria poder viver mais perto dele, mas ele estava me visitando aqui, a gente saiu passear, tomar um café, conversar, e de repente eu percebi o meu pai pedindo desculpa para mim, pedindo perdão. Ele dizia assim: filho, eu olho para você, para as tuas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, e eu fico me perguntando assim, como é que vocês deram certo? Ele falou assim: porque eu acho que eu não dei o meu melhor, eu queria ter feito mais. Eu quero pedir perdão porque eu talvez não dê acesso a vocês para mais recursos. Mas uma coisa meu pai me ensinou, ele me ensinou a ser obediente. Mesmo antes de eu aprender a obediência a Jesus, porque meu pai até se converteu um pouco tarde, eu já era criança, pré-adolescente, mas eu lembro que meu pai sempre falava sobre a bênção de ser obediente aos pais. Eu lembro que muitas situações, quando eu era adolescente, eu não me lancei em coisas piores, porque eu tinha medo de decepcionar o meu pai. Quando me ofereciam droga, quando me ofereciam oportunidade de fazer alguma coisa ruim, que eu sabia que aquilo ia contra a vontade do meu pai, eu dava um passo atrás, por medo de decepcionar, por medo de frustrar os meus pais. E essa é uma simples ilustração, para que você entenda que todas as vezes que eu deixei de fazer alguma coisa errada por obediência ao meu pai, quem na verdade estava sendo abençoado era eu. Quem na verdade estava colhendo o fruto daquela obediência era eu mesmo. E isso acontece no nosso relacionamento com Deus. A nossa obediência vai gerar bênção, vai gerar fruto, vai gerar crescimento, vai gerar uma verdadeira declaração de amor ao Senhor. A última coisa, em Lucas 18, Jesus fala sobre uma entrega de obediência, sobre uma entrega sincera a Ele. Ele está no templo com os discípulos e Ele chama a atenção dos discípulos para duas pessoas. O primeiro batia no peito e dizia: Senhor, obrigado porque eu sou bom, obrigado porque eu sou fiel, obrigado porque eu sou um super crente, obrigado porque o Senhor me ama e eu sou exemplar. E o outro estava quebrantado, com seus joelhos dobrados, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, pedindo perdão para Deus pela sua conduta. E aí Jesus chama a atenção e pergunta: qual das duas orações estão sendo ouvidas? E Jesus afirma que é a oração daquele que estava quebrantado. Isso serve para mim e para você, queridos, porque muitas vezes a gente quer ficar convencendo Deus de que a gente deve ser abençoado, porque a gente cumpre algumas coisas que a gente precisa cumprir. Mas o que nós devemos apresentar diante de Deus é um coração quebrantado. Eu falo isso porque eu sei que em alguma coisa ou outra eu encontro desobediência, eu acabo desobedecendo a Deus em algumas coisas. Às vezes porque eu quero, porque eu sou teimoso, porque eu sou tolo. Algumas outras coisas já são consequência dos meus maus hábitos. Mas numa situação assim, de que adianta eu ir diante de Deus e querer dizer: Deus, mas olha só, nas outras coisas eu tenho sido fiel. Senhor, eu tenho sido dizimista. Eu não faltei nenhum culto esse mês. Eu não faltei nenhum grupo, nenhum pequeno grupo. Olha, Deus, eu até li a Bíblia. Sabe, Senhor, eu até orei pelo alimento. Que bom, irmãos. Mas o Senhor olha para o nosso coração. E o coração que eu preciso apresentar diante de Deus é um coração desejoso a obedecer a Deus em todas as coisas. E não um coração pronto a apresentar a lista das coisas que eu já faço. Eu posso até convencer os irmãos, com uma obediência aparente, de que eu sou merecedor, de que eu sou um abençoado por causa disso. Ou eu posso até convencer a mim mesmo, mas não convenço ao Senhor. De outra forma, eu posso até me convencer de que a maioria das coisas eu estou fazendo. Mas quando eu desobedeço uma das leis, eu desobedeço todas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Eu gostaria de orar por isso. João 14, 23 diz que a nossa obediência não é apenas uma questão de dever, mas nós obedecemos porque o amamos. Isso me leva a concluir que se eu não estou disposto, se eu não desejo obedecer ao Senhor em todas as coisas, é porque eu estou amando pouco a Deus. Eu estou amando outras coisas mais do que a Deus. Estou amando mais a mim mesmo, mais as minhas coisas, mais os meus desejos do que a Deus. Porque aquele que ama obedece. Amém? Irmãos, podem ficar de pé, fechar os seus olhos, vão ter uns minutos de oração. Antes de eu dirigir a oração, vou pedir que todos vocês fechem os seus olhos. Antes de você distrair, antes de você pensar no que você vai fazer depois daqui, até peço perdão que eu passei um pouco do horário, acabei de perceber. Eu quero fazer uma oração sincera com vocês. Mas antes eu gostaria que você fizesse a sua oração diante de Deus. Eu acredito que o Senhor trouxe algo na minha mente, no meu coração. Eu queria dar essa direção de oração para vocês. Talvez você esteja pensando assim: A minha desobediência não está fazendo mal para ninguém. De certa forma, você está dizendo para você mesmo: ninguém está percebendo que eu estou sendo desobediente. E se ninguém está percebendo, está tudo bem. Querido irmão, querida irmã, é necessário arrependimento hoje. Talvez você esteja amando mais outras coisas, mais a si mesmo. Esteja amando mais os seus projetos. Esteja amando mais o seu ministério até, que é uma coisa boa, do que a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que ama, obedece. Faça a sua oração agora. Dobre o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós queremos te amar mais. Senhor, nos livra de uma ideia de que nós estamos amando o Senhor o suficiente e que existe um suficiente. Nunca venceremos o Senhor em amor. Nesse mundo caído, nós nunca chegaremos num patamar, num estado, Deus, onde nós podemos aposentar a nossa vida com o Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. E eu creio que o Teu Espírito Santo já está tocando nos corações aqui. Por isso eu me junto aos meus irmãos em oração. Nós queremos te amar mais, a ponto de te obedecer até a morte, a exemplo de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, naquilo que nós temos sido falhos. Senhor, nós não queremos esconder mais. A obediência aparente não serve. Não queremos, Deus, isso. Nós queremos te amar de todo o coração. É verdade que o Senhor disse que isso resume toda a lei: amar o Senhor sobre todas as coisas. Quando eu amo ao Senhor sobre todas as coisas, eu cumpro toda a lei como consequência desse amor. Pai, eu oro, Deus, para que os teus mandamentos sejam gravados em nós e que nós encontremos prazer na tua lei, prazer em andar em obediência, mesmo quando o contexto não é favorável, mesmo quando a ideia que o mundo prega sobre casamento é diferente. Senhor, eu quero viver o casamento segundo a tua palavra. Mesmo quando o mundo tenta me convencer que a moralidade mudou, que hoje coisas que antes eram inaceitáveis são aceitáveis, e seja feliz. Não, Jesus, quero ser feliz com o Senhor. Quero encontrar prazer em ti, em obedecer a tua lei. Senhor, mesmo quando o mundo diz para mim que eu tenho que investir a minha vida, o meu dinheiro, o meu tempo para poder realizar os meus sonhos. Não, Senhor, eu digo, eu quero realizar os teus sonhos para mim, os teus planos. Senhor, eu quero diariamente tomar minha cruz e te seguir. Eu quero diariamente me oferecer como sacrifício vivo, santo e puro no teu altar, como diz a palavra em Romanos 12. Eu quero me oferecer, sim, diariamente, Pai, como sacrifício, sacrificando aquilo que precisa ser sacrificado no teu altar, para que a minha mente seja renovada, para que eu não seja conformado com esse século, para que então eu possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade, Senhor. Mesmo que por fora eu pareça um pouco exagerado, um pouco radical, um pouco intenso demais, eu quero te amar mais, Jesus. Quero viver conforme a tua palavra. Eu quero, na minha oração, me direcionar para o Senhor e te chamar de Senhor, sabendo o que isso significa. Sabendo que no final da minha oração, eu vou estar mais disposto a viver a tua vontade do que a minha. É isso, Deus, que nós oramos aqui hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus.